Você realiza a política da besta ou do cordeiro? Hoje a gente vai pensar sobre Apocalipse capítulo 12 e 13 e a forma como o reino de Deus se estabelece na Terra e como isso tem a ver com a política que a gente experimenta em nosso tempo. Convido você para esse momento de reflexão. O Evangelho de Jesus Cristo é mais político do que qualquer pessoa imagina, mas de uma forma que ninguém pensa. Essa relação entre fé e religião é algo muito antigo na história da humanidade. As religiões sempre estiveram aliadas aos governos. A forma de convencer pela fé esteve a serviço, em muitos momentos, da forma de dominar pelo poder. E isso acontece, de certa forma, também na história do cristianismo. O cristianismo sempre esteve, de uma maneira ou de outra, relacionada aos meios e aos governos, nos lugares em que ele esteve presente, nos povos em que ele teve alguma pertinência. Quando a gente olha para a pessoa de Jesus, a gente não encontra uma exceção em relação a isso. Jesus, ele não levitou sobre a terra, ele andou. E na terra em que Jesus andou, política era algo muito importante. Jesus andou na Galileia, Jesus andou na Judeia do primeiro século, e nada era mais presente na vida de Jesus do que aquilo que era a presença e o poder da política. Veja como a vida de Jesus, do começo ao fim, foi marcada por eventos políticos. Quando Jesus nasce, Maria e José precisam fugir para o Egito. Por quê? Por uma decisão política. Herodes queria matar e mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos da região onde Jesus nasceu. Quando Jesus morre, ele morre por um julgamento político, religioso e político. Ele entra em Jerusalém e ele entra em Jerusalém como Messias. Ele é confrontado pelo poder religioso, julgado pelo poder religioso por razões políticas e passa também por um julgamento político quando ele é entregue a Pilatos. E o poder político de Roma decreta que Jesus deveria ser morto. Então fica muito claro que no nascimento e na morte, Jesus tem a sua história atravessada por decisões políticas. E não só no começo e no fim, mas no meio, todas as palavras de Jesus, todos os eventos importantes do ministério e da vida de Jesus estavam relacionados a uma realidade política que era muito presente, que estava muito relacionada com aquilo que Jesus estava fazendo e aquilo que ele estava ensinando. Então, quando a gente olha para a palavra de Jesus, para o ensinamento de Jesus nesse meio e nesse corpo do seu ministério, o que a gente encontra, em especial nos 3 evangelhos sinóticos, é que Jesus veio estabelecer o reino de Deus, ou no evangelho de Mateus, o reino dos céus. Nenhuma imagem poderia ser mais política do que essa imagem para explicar e para revelar aquilo que Jesus veio fazer. Um reino presume um rei. Um reino presume um povo que deveria ser governado. Um reino presume um poder que deve ser exercido e os meios pelos quais esse poder deve ser exercido. A imagem do reino é a origem da nossa convicção do domínio de Deus sobre todas as coisas. É a nossa segurança de que Jesus é rei. Mas a imagem do reino, com todas essas conotações políticas, também é a origem de muita confusão e de muita má interpretação. Jesus, ele insiste que o seu reino engloba todas as coisas. Jesus, ele insiste no fato de que o reino de Deus começa como um grão de mostarda, mas ele se torna uma árvore frondosa. Ele começa no coração, no interior, na transformação das convicções, numa vida que é soprada de dentro para fora no indivíduo. Mas não permanece como uma realidade interior, ou não permanece apenas como uma realidade da transformação do coração. O reino de Deus precisa partir de dentro para fora, do indivíduo, mas para a sociedade. Jesus, ele veio para governar aquilo que é a pessoa, as famílias, mas também as nações. Ele não veio se apresentar como o Messias para alguns, mas o rei sobre todos os povos. E quando a gente olha, então, para o evangelho dessa perspectiva de um reino que veio abarcar todas as pessoas, não apenas a alma, mas também o corpo, não veio incluir apenas os seres humanos, mas toda a criação, a gente percebe que o evangelho não é uma mensagem apenas para aquecer o nosso coração. O evangelho é uma realidade enérgica, é uma realidade visível, é uma realidade legisladora e é um fato conquistador. O reino veio para conquistar sobre tudo e sobre todos. Com essa perspectiva de reino que Jesus nos revela, eu vou convidar você para ler duas passagens do livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 12, do versículo 7 até o versículo 12, e o capítulo 13 de Apocalipse. Vou pedir para você acompanhar, não é um trecho tão pequeno, mas você precisa ter uma compreensão e uma clareza da história mais do que alguns versículos. Apocalipse 12, 7. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo. Pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Portanto, celebrem-no, ó céus, e os que nele habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, e ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Na sequência dessa visão, um pouco mais para frente, capítulo 13 diz assim: vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 12 coroas, uma sobre cada chifre. E em cada cabeça, um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo o mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas e lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e seu tabernáculo, os que habitam nos céus. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde antes da criação do mundo. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto, a espada, morto a espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Então vi outra besta que saía da terra com 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão, exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado, e realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Por causa dos sinais que foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada e contudo revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é o número de homem. Seu número é 666. Bom, esse trecho de Apocalipse capítulo 12 e 13 mostram para a gente como a realidade do reino é uma realidade fundamental para a gente entender o propósito de Deus para aquilo que Ele está fazendo e para aquilo que Ele vai trazer à consumação no tempo que Ele determinou. E quando a gente olha para esse fato de que o reino é um reino, mais uma vez, que está em conflito, em confronto com outros reinos, é um reino que se estabelece no meio de um contexto de guerra, a gente começa a perceber por que que o reino é essa figura tão controversa e tão mal interpretada ao longo da história da teologia, ao longo da interpretação, da história da interpretação do Apocalipse e mesmo dos Evangelhos, onde essa imagem do reino é tão presente. Qual é o problema, ou um dos principais problemas para entender a forma correta como a gente participa e como a gente deve procurar implementar esse reino sobre a Terra? Porque reino apela na nossa cabeça, reino traz à nossa memória e tem todo tipo de associação com os reinos que nós conhecemos, com os domínios, com os governos e a forma de exercício de poder que a gente conhece a partir dos reinos que estão ao nosso redor. E os reinos que nós temos exemplo na história e o governo que nós temos exemplo ao nosso redor, ou os governos que temos exemplo ao nosso redor, eles exercem poder sempre da mesma maneira. Os dois principais instrumentos de todos os reinos, os dois principais instrumentos de fazer valer a sua vontade e exercer poder são a manipulação da força, militarismo, e a manipulação das palavras, propaganda. As duas formas de exercer poder de todos os reinos, de todos os governos, é por meio da força, militarismo, e do domínio e manipulação das palavras, propaganda. E normalmente os governos não se estabelecem por um ou por outro, mas por ambos. E quando a gente então ouve a palavra reino na Bíblia, ainda que seja acompanhado de reino de Deus ou reino dos céus, as ressonâncias são inevitáveis com as nossas experiências. A gente acredita que se o reino de Deus e o reino dos céus deve se estabelecer sobre a terra, é porque em algum momento será necessário o uso da força, será necessário o uso do poder militar e será necessário também o uso da propaganda, do convencimento, da sedução pelas palavras. Então, quando a gente começa a pensar sobre o que Jesus falou, aquilo que ele disse que é a nossa missão, aquilo que ele disse que nós somos parte de, membros do reino de Deus, mas nós fazemos isso a partir da nossa experiência comum do que é reino e do que é governo, começa a surgir todo tipo de problema. Porque Jesus, por um lado, ele deixa muito claro que as palavras que ele está utilizando são palavras para convencer. Ele, assim como os outros reis, ele utiliza palavras para convencer as pessoas de que ele é o rei e de que tipo de reino deve ser estabelecido. Ele também é muito insistente e é muito claro em dizer que o seu reino veio para dominar sobre todos os outros reinos. O seu reino, novamente, não veio para ser uma coisa que você experimenta apenas no seu interior, mas veio para ser um reino que, inclusive diferente de todos os outros reinos que já foram vistos e experimentados, ele veio para dominar sobre todo o cosmos, sobre toda a criação, sobre as coisas visíveis e invisíveis. Jesus recebeu o nome que está acima de todo nome que está nos céus, na terra e debaixo da terra. Por outro lado, Jesus deixa igualmente claro que ele rejeita todas as formas habituais pelos quais o poder é exercido nesses reinos. Jesus deixa muito claro que o seu reino veio dominar, mas ele rejeita todas as ofertas que ele recebeu durante a sua vida, durante o seu ministério, para exercer esse poder, como todos os outros poderosos exerceram durante a sua vida e antes do estabelecimento do seu reino. Por exemplo, Jesus ele rejeitou estabelecer o reino que ele veio estabelecer por meio da oferta do diabo. A oferta de Satanás no começo do ministério de Jesus foi: se prostrado me adorares, eu vou lhe entregar todos os reinos da terra. Não é reino que você veio estabelecer? Está na sua mão. Basta se prostrar e me adorar. Jesus rejeita a oferta do diabo. Jesus rejeita fazer descer fogo dos céus para destruir os seus inimigos. Jesus rejeita a espada de Pedro quando ele estava na iminência de ser morto, julgado e condenado. Jesus, para que ninguém ficasse com qualquer dúvida a respeito das formas e dos meios pelos quais esse reino deveria ser estabelecido, ele faz questão de preparar todas as coisas para que a sua coroação fosse numa cruz. Jesus toma todas as providências necessárias. Ele sabe que no momento em que ele entrasse em Jerusalém como Messias, como rei, e ele se mostrasse como a figura e a pessoa que de fato ele era, ele receberia a morte que receberia. Mas ele faz questão de que fosse assim, para que a sua coroação fosse numa cruz. A questão, então, não é se o reino de Deus, o reino que Jesus veio estabelecer e estabeleceu, tem algum tipo de relação com política. A questão é que tipo de política é exigida pelo reino do Cordeiro. A questão não é se reino de Deus, se política tem alguma coisa a ver. A questão é que tipo de política o reino de Deus exige de nós e de que maneira essa política deve ser exercida. O que a gente tem no Apocalipse, em especial em Apocalipse 12, 13 e também no capítulo seguinte, 14, é um choque entre reinos. Até aqui nós vemos muita coisa sendo revelada na visão que foi dada a João na ilha de Patmos, mas é apenas nos capítulos 12 e 13 que os três inimigos, ou os principais inimigos de Deus, eles são nomeados. E quem é ou quais são esses inimigos? O dragão, ou a serpente, a fonte de toda a opressão a Deus. O segundo inimigo, a besta que vem do mar, que é o poder imperial de Roma. E o terceiro inimigo, que é a segunda besta, ou o monstro terrestre, a máquina de propaganda do culto imperial. O dragão, o serpente, diabo, que é a fonte de todo o mal e de oposição a Deus, a besta que vem do mar, que é o poder imperial de Roma, e a besta que vem da terra, que é o culto ou a propaganda do culto imperial. Como é que a gente sabe que cada uma dessas coisas equivale àquilo que eu acabei de afirmar, que é o seu significado? A primeira é a parte mais fácil, que o dragão ou a serpente é o diabo, está explicitamente colocado em Apocalipse 12, versículo 9, o texto que a gente leu. Que a primeira besta, a besta que surge do mar, é o poder do império, é apontado pela maioria dos estudiosos que reconstroem o contexto em que João foi escrito e aquilo que ele estava tratando, o assunto que ele estava tratando, e percebe que o contexto político, religioso imediato de João e das sete igrejas para as quais ele está enviando essa carta, para as quais ele está enviando essa visão, estão em um contexto de grande perseguição por parte do Império Romano. Algumas igrejas sofrem uma perseguição mais acentuada por aquilo que a gente encontra em Apocalipse 2 e 3, e outras menos, mas de forma geral, os cristãos estão sendo perseguidos pelo poder imperial e muitos estão sendo mortos. E em terceiro lugar, a gente vê que a segunda besta, a besta que surge da terra, tinha como propósito o convencimento, diferentemente da primeira besta, que é dado o poder para matar os santos. A segunda besta exerce o poder de realizar sinais, realizar milagres que impressionam e convencem as pessoas de que a primeira besta é de fato um ser divino que deve ser adorado. Então, isso está intimamente ligado à realidade do Império Romano em que João está escrevendo, em que o imperador precisava, deveria ser adorado. Por força da lei, todos deveriam reconhecer César, todos deveriam reconhecer o imperador como um ser divino, inclusive os cristãos. Então, o propósito da besta é convencer o mundo, inclusive os santos, de que eles deveriam adorar a besta como senhor do mundo e não o cordeiro. Então, a gente percebe que os inimigos estabelecidos no Apocalipse são três: a serpente, a primeira besta e a segunda besta. E qual é a convocação que é feita a nós que somos seguidores do Cordeiro? Nós somos todos chamados a conquistar. Esse verbo é muito importante em Apocalipse. Somos todos chamados a conquistar sobre esses inimigos, a triunfar sobre esses inimigos, a derrotar esses três inimigos. Como é que a gente sabe que esse de fato é o chamado em relação a essa guerra que está sendo tão detalhada aqui no Apocalipse de João? Porque é isso que está presente no fim de cada uma das sete mensagens que João transmite para as sete igrejas da Ásia. Em Apocalipse capítulo 2 e 3, o final de cada uma das mensagens é sempre a mesma, que eles precisavam perseverar e conquistar. Apocalipse 2, 7, Apocalipse no capítulo 2, nos versículos 7, 11, 17 e 28, as quatro primeiras igrejas, e depois, no capítulo 3, versículos 5, 12 e 21, sempre trazem essa mesma convocação. Todos os cristãos são chamados a conquistar sobre os inimigos. E isso está diretamente conectado àquilo que a gente vê nos últimos dois capítulos de Apocalipse, capítulo 21 e 22. Na Nova Jerusalém só entrarão aqueles que são vitoriosos. Ou seja, na Nova Jerusalém só entra aqueles que participam dessa batalha, aqueles que participam dessa guerra contra a trindade satânica e vencem. E são vitoriosos na sua guerra. Nos céus, fica muito claro a partir daquilo que a gente vê em Apocalipse 12, essa é uma guerra que já está terminada. A perspectiva da mulher que estava grávida, que luta contra o dragão, ou que é ameaçada, na verdade, contra o dragão, é apresentada como uma guerra que já foi terminada. A mulher estava em dores de parto, dá à luz a uma criança diante de um dragão de sete cabeças furioso que estava pronto para devorar a criança, quando a criança é resgatada subitamente e o dragão agora precisa batalhar contra Miguel e seus anjos. Ele batalha, ele revida ao ataque de Miguel, mas ele não é poderoso o suficiente para triunfar sobre o arcanjo Miguel e seus anjos e por isso ele é derrotado. Veja que não é simplesmente a derrota de uma batalha, mas é a perda de uma guerra. A serpente então é lançada sobre a terra e ela está furiosa e ela convoca as bestas para perseguir o povo de Deus porque ela sabe que o seu tempo é curto. Então, em certo sentido, é muito importante a gente perceber que a nossa guerra contra Satanás, a nossa guerra contra todas as forças que se levantam contra o estabelecimento do reino de Deus, é uma guerra que já foi vencida, mas já foi vencida nos céus. E essa é a realidade que importa. Essa é a realidade que vai predominar no tempo final. Mas no tempo presente, essa guerra não acabou sobre a terra. No tempo presente, nós fomos convocados a participar dessa guerra que o dragão, a serpente, empreende contra o povo de Deus. E aquilo que Jesus, aquele que conquistou a vitória sobre Satanás, diz para a gente é só herdará a vida eterna, só entrará na Nova Jerusalém aqueles que vencem essa guerra que está sendo realizada sobre a terra e aqueles contra aqueles que surgem a partir do mar. Então a gente começa a perceber essa realidade da guerra entre reinos que se estabelece na terra de uma perspectiva um pouco diferente. Mas conquistar, ainda assim, é um verbo que não é fácil de entender. No Apocalipse, ele aparece muitas vezes, nós sabemos o que é que nós fomos chamados a conquistar, mas nós nem sempre percebemos muito bem como nós devemos conquistar. Quais são os meios pelos quais a gente consegue obter essa vitória sobre Satanás? Por que que não é simples e fácil a gente entender quem realmente é vitorioso? Porque Apocalipse mesmo diz que à primeira besta foi dado o poder de lutar e de vencer sobre os santos. Apocalipse 13, no versículo 7, como a gente leu, mas para relembrar você, diz assim: foi-lhe dado à besta, a primeira besta, poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Essa sequência que nós estamos tão acostumados a conectar aquilo que é o poder de Cristo sobre a sua criação, aqui em Apocalipse 13, 7, está sendo atribuído à primeira besta. Foi-lhe dada toda a autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Ele guerreou contra os santos. Ele guerreou contra o exército do Cordeiro e venceu. E venceu, aqui fica muito claro que é ele matou. Ele confrontou aqueles que deram testemunho da verdade e teve autoridade e poder para matar essas testemunhas. A questão não é que a besta conquista algumas batalhas aqui e os santos conquistam algumas batalhas ali. Não é isso que Apocalipse está falando. Quando ele descreve a ação da primeira besta, ele faz questão de dizer que ele triunfou sobre os santos. Ponto. Mas o ponto é, o mesmo evento, o martírio dos santos, é apresentado no Apocalipse tanto como a vitória da besta, quanto o triunfo sobre a besta. A morte dos santos, o martírio do povo de Deus, o martírio daqueles que compõem o exército do Cordeiro, é apresentado tanto como sendo a vitória da besta, ou seja, ele conseguiu matar essas pessoas que se levantaram contra ela, como ao mesmo tempo é a conquista da vitória sobre a besta. Quem são os verdadeiros vencedores? Se a besta conseguiu matar todas essas pessoas, quem foi que venceu? Depende da perspectiva. Depende de onde você enxerga tudo aquilo que está acontecendo sobre a Terra, tudo aquilo que está se estabelecendo no palco da história. Da perspectiva da Terra, é muito claro que quem venceu foi a besta, tanto é que a segunda besta consegue, a partir da vitória da primeira besta, convencer todo mundo que a primeira besta deve ser adorada, deve ser divinizada. Não existe nenhum outro poder que consegue superar o poder da primeira besta. Por isso, ela deve ser adorada como a Toda-Poderosa, como aquela que tem o domínio sobre as nações. Então, da perspectiva da Terra, é muito claro que espada e propaganda são as forças que determinam a história e são as forças que vão determinar toda a história. Espada e propaganda é aquilo que vai conquistar a admiração do mundo todo. Os cristãos, no primeiro século, que leram e que receberam a visão de João, com certeza foram tentados a acreditar nisso. Aquela eram comunidades pequenas, grupo de pessoas sem nenhum tipo de poder e influência sobre o império e que estavam lutando contra o império que era muito poderoso, um império que tinha todo o domínio, toda a máquina política ao seu favor, que tinha toda a espada e o poder militar como nunca se viu na história da humanidade e que tinha também todo o poder do convencimento do culto imperial, que tinha todo o convencimento de uma sociedade fortemente paganizada e que fazia todas as pessoas acreditarem que essa era a única forma de vida possível. Então, com certeza, os cristãos que receberam a visão de João foram muito tentados a acreditar naquilo que era o discurso da primeira e, em especial, a propaganda da segunda besta. Não tem como vencer esse império. Só que não é a mesma coisa que acontece quando os santos são derrotados. Se aquelas pessoas enxergassem a história a partir da perspectiva dos céus. Da perspectiva dos céus, existe algo que era completamente diferente que estava acontecendo. Quando João vê o que vê e relata o que relata, ele está relatando a forma como Deus está enxergando a história. Ele está relatando a forma como os céus enxergam o mesmo evento, a morte dos mártires, a morte e o sacrifício dos santos, só que da perspectiva dos anjos, dos quatro seres viventes, dos 24 anciãos, do Deus, o Senhor Todo-Poderoso, que está sentado no trono. E da perspectiva de Deus, não só a história é interpretada, mas é revelada como algo completamente diferente. Os mártires são os verdadeiros vitoriosos que conquistam sobre a terra. Da perspectiva revelada dos céus, por isso que no texto que a gente leu do capítulo 12 existe festa nos céus, porque a morte dos mártires significa a conquista sobre as bestas, sobre as duas bestas e sobre Satanás. Eu não sei se você prestou atenção no versículo 11 do capítulo 12, que diz o seguinte: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte, não amaram a própria vida. E no versículo 12 o seguinte: portanto, celebrem-no, ó céus, e os que neles habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Mas veja como é importante o primeiro ponto, aquilo que é mais enfatizado no começo do versículo 12. Celebrem, ó céus, ou seja, a morte dos mártires, o sacrifício dos santos que morreram por conta do testemunho da verdade, deve ser motivo de festa nos céus, porque ele acabou de falar no versículo 11, é por meio do sangue de Cristo, que aqui é derramado por meio do sangue dos mártires, que a vitória e a expulsão de Satanás é conquistada. A derrota da primeira e da segunda besta são decretados. Da perspectiva dos céus, então, não é lamento o fato de que essas pessoas sejam perseguidas e mortas, mas é o meio pelos quais essa guerra é conquistada, essa vitória é alcançada. Morrer como consequência do testemunho da verdade, na visão de João, é entrar na guerra e vencer. Aquilo que sempre marcou a derrota em uma guerra, na guerra messiânica, na guerra que o Messias empreende contra Satanás, é sinal de vitória. O fato de que Jesus morreu é o meio pelo qual ele conquistou a vitória sobre a morte. O fato de que os mártires morreram por conta do testemunho da verdade é o sinal de que eles entraram para guerrear e venceram. A revelação de Jesus, a revelação que João nos transmite, a revelação da perspectiva dos céus sobre o que está acontecendo na terra, é a revelação que acaba com a propaganda. É o discurso de Deus que acaba com a sedução do discurso do império. Isso que acontece ao nosso redor de nos fazer crer que a espada e a propaganda sempre vão ser os poderes que vão dominar sobre todas as outras forças, são desnudadas. O seu encanto acaba, a sua força se vai, porque a gente percebe que aquilo que é visto da perspectiva de Deus, e não só isso, mas aquilo que é efetuado pela vontade de Deus sobre a terra é a verdade de que nenhum desses poderes vai predominar por toda a história. Isso tem um fim, e o fim não vai permitir que esses reinos prevaleçam sobre a terra. A vitória aparente da besta é a vitória de fato dos mártires. Aquilo que parece ser a consumação do poder da besta, aquilo que parece ser o ponto inquestionável da vitória da besta, ele lutou e venceu contra os santos. É o meio, o venceu contra os santos, matou os santos, é o meio pelo qual os santos conquistam a vitória de fato. Os mártires conquistam a vitória de fato. Então, olhando para tudo isso que a gente vê no confronto entre as duas bestas, em especial a primeira besta e o povo de Deus, os mártires, a gente se pergunta quais são as duas armas ou quais são os meios que derrotam a besta e estabelecem o poder do reino de Deus e estabelecem o reino de Deus sobre a terra, tudo está nessa passagem de Apocalipse 12 que a gente acabou de relembrar. No versículo 11, João vê e transmite o seguinte: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. O testemunho da verdade e o sangue do Cordeiro que é derramado por meio do sangue dos mártires são as duas armas que derrotam a besta. Derrotaram durante o primeiro século, quando o Império Romano dominava sobre toda a região onde nasce e onde se expande a igreja primitiva. E essas são as duas armas para nós derrotarmos a política da besta no nosso tempo. A forma como a gente identifica e a forma como a gente luta contra essa besta que se reveste de poder político, se reveste do poder imperial, se reveste do discurso da besta que convence o mundo, é por meio do testemunho da verdade e por meio do derramamento do nosso sangue como consequência do testemunho da verdade. A ideia é: o testemunho da verdade coloca um confronto tão violento, coloca um confronto assim, tão um contraste tão forte estabelecido, que é impossível que a besta assista passivamente aquilo que é a ação do povo de Deus sobre a terra. O testemunho da verdade necessariamente vai levar a esse conflito. E a forma como a gente revida a violência da besta é entregando a nossa vida em função do testemunho da verdade. E aí a gente pode se perguntar: mas quem é Marte? Se a vitória é conquistada pelo testemunho da verdade e pelo sangue dos mártires, quem é Marte no Apocalipse? Na visão de João, no Apocalipse de João, todo cristão é Marte. No Apocalipse de João, não existe cristão que não seja Marte. Ele não escreve em nenhum momento do Apocalipse na possibilidade de alguém ser parte do exército do Cordeiro e não estar entre esses mártires que conquistam a vitória sobre a besta. Perdão. Ele escreve de uma forma que não é possível um cristão conquistar a vitória e não ser parte desses que estão entre os mártires que derrotam a besta. Todo cristão, no Apocalipse de João, está entre aqueles que vencem a besta e está também entre aqueles que governam com Cristo no milênio. Apocalipse capítulo 20, se você prestar atenção, os tronos que são colocados junto com Jesus se assentam nesses tronos os mártires. Então, mais uma vez, todos nós somos convocados não só a guerrear, a conquistar, mas a aceitar o fato de que no Apocalipse de João, todos nós somos mártires. Isso não significa que todos nós vamos morrer como consequência do testemunho da verdade, mas significa que todos nós somos chamados a estar comprometidos com o Cordeiro e com o testemunho da verdade a ponto de entregar a nossa vida no momento em que ela for exigida como consequência da nossa fidelidade à verdade. No Apocalipse de João, é essa a fidelidade, é esse o nível de comprometimento que nós somos exigidos a ter em função do testemunho da verdade. Cristo morreu pelo testemunho da verdade e nós vamos participar da sua glória, nós vamos participar da sua vitória se participarmos com ele também da sua morte. É claro que para muitos desses cristãos na igreja primitiva, isso não era simplesmente uma metáfora, isso não era um exagero, isso não era uma hipérbole, não era uma imagem, era uma realidade. Muitos dos irmãos desses cristãos que leram o Apocalipse já haviam morrido. Muitos que leram o Apocalipse iriam morrer. E muitos que nós que estamos hoje vivendo a realidade do reino de Deus podemos ser exigidos ao mesmo sacrifício, ao mesmo nível de entrega da nossa vida em função ou em consequência do nosso testemunho da verdade. Ao mesmo tempo, muitos de nós não seremos exigidos disso como um ato único. Mas a confrontação daquilo que são os poderes estabelecidos no nosso tempo, a confrontação da política divinizada, como é tão clara em nosso tempo e em nossos dias, e eu estou falando isso em outubro de 2025, a confrontação disso parece que nos coloca diante da morte, ou mortifica a nossa própria vontade e a nossa própria forma de viver a vida todos os dias. Exige de nós um sacrifício pequeno todas as vezes que nós somos tentados a enxergar o reino de Deus da mesma forma que a gente enxerga o reino dos homens. É como se Cristo estivesse colocando para nós essa exigência de mortificar nossa percepção de como o poder de Deus se estabelece sobre a terra todas as vezes que nós somos tentados a exercer poder por meio da espada, da propaganda, da força, da coerção, do revidar. E está colocando para nós que isso só acontece por meio do testemunho da verdade. E como é que esse testemunho da verdade deve acontecer? Por meio daqueles que se reconhecem pobres de espírito, por meio daqueles que choram, por meio daqueles que são humildes, por meio daqueles que têm fome e sede de justiça, por meio daqueles que são puros de coração, por meio daqueles que são misericordiosos, por meio daqueles que são pacificadores. Não parece ser um contrassenso? Deus está dizendo para a gente que o testemunho da verdade e a guerra que a gente empreende contra Satanás, a primeira besta e a segunda besta, é conquistada por meio de pessoas que são pacificadoras. E no fim das contas, a gente recebe essa bem-aventurança lá em Mateus capítulo 5 e recebe essa garantia aqui em Apocalipse capítulos 12, 13 e 14. Todos aqueles que são perseguidos por causa da justiça, todos aqueles que são mortos por conta da verdade, deles é o reino dos céus. Desses é que é a nova Jerusalém. Eles é que vão poder habitar o novo céu e a nova terra e poder morar no mesmo lugar que Deus mora, porque a tenda de Deus estará entre essas pessoas. Entre esses mártires, seja o testemunho da verdade exigindo de nós o sacrifício único e incontornável da própria morte, a morte desse corpo, ou seja, a mortificação diária das nossas formas de estabelecer o reino de Deus sobre a terra. Eu falo isso com a clareza de que nós estamos em um contexto de tensões políticas, de divisão entre as pessoas de forma geral e também dentro da igreja. E eu acredito que é o trabalho da besta, eu acredito que é o trabalho da besta que surge da terra, de Satanás e os seus anjos, da besta que é o poder imperial lhe convencer que a política é tudo o que existe, que a política é aquilo que realmente define a história. E não só qualquer política, mas a política da besta. É quando a gente dominar Brasília, é quando a gente tiver o poder em nossas mãos, é quando a gente puder impor a nossa vontade e a mensagem do reino de Deus às pessoas, é que o reino de Deus virá. É que o reino de Deus será experimentado por todas as pessoas. É quando a gente conseguir calar o inimigo, quando a gente for falar mais alto, quando a gente for forte o suficiente, quando a gente exercer esse tipo de poder, o poder da espada. E o poder da propaganda é que o reino dos céus vai se estabelecer sobre a terra. Isso nunca foi a mensagem de Jesus nos evangelhos. Isso não é a revelação que João nos traz no Apocalipse e na visão que o próprio Jesus, ressurreto, glorioso e todo-poderoso, entregou à sua igreja. Aquilo que Jesus falava lá no começo do seu ministério e aquilo que Jesus fala aqui. Na revelação do fim dos tempos e do tempo em que nós estamos vivendo agora, é que o reino do céu se estabelece na terra por meio daqueles que testemunham a verdade em amor. Sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de você. E o que que isso significa? Significa que vocês ouviram: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo a vocês: amem até mesmo o seu inimigo. A forma como nós estabelecemos o reino de Deus sobre a terra é testemunhando a verdade, é sendo intransigentes em testemunhar a verdade, em falar aquilo que Jesus falou, em revelar aquilo que Jesus revelou. mas a gente faz isso por meio de um testemunho em amor. A gente manifesta o que é amor, manifesta o que é reconciliação, e a gente consegue olhar até mesmo para as pessoas que a gente vê como inimigo e amar essas pessoas. Olhar até mesmo para as pessoas que a gente vê como aqueles que realizam aquilo que é a vontade da besta e amar essas pessoas. Testemunhar a verdade a essas pessoas e amar essas pessoas no processo ou na forma como a gente testemunha da verdade. Por isso, não faça a política da besta. Faça a política do cordeiro. Testemunhe da verdade e seja um mártire que entrega a sua vida em função desse testemunho da verdade e tenha a convicção de que por meio dessa fidelidade, desse testemunho e dessa morte, nós conquistamos sobre todo o mal que perverte a boa criação de Deus e nós herdaremos a nova Jerusalém, como Cristo nos promete.